Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o PT Mineiro sob novo comando. A legenda que governa o país e lidera a oposição em Minas viveu um processo sucessório interno marcado por polêmicas e divisões e terá uma mulher negra à frente das articulações da seção estadual nos próximos anos. O que será prioridade na interlocução com outras forças políticas e com a sociedade? Eu converso com a deputada Leninha, primeira vice-presidenta da Assembleia e recém-empossada presidenta do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Bem-vinda, deputada. Prazer recebê-la no programa mais uma vez.
Eu agradeço pela oportunidade aos que acompanham o Mundo Político. Eu espero que a gente possa fazer um bom bate-papo sobre os desafios que nós temos aqui no Estado.
Sua chegada ao comando do PT Mineiro, deputada, representou uma troca de grupo, né, à frente dos rumos da legenda. Como nasceu a articulação coletiva por sua candidatura e quais as suas motivações pessoais também em assumir a empreitada?
Bom, o PT é um partido que é o único partido do Brasil em que o filiado que mora no município, ele elege o presidente municipal, estadual e o nacional. E é um partido que congrega várias forças internas, né? E essas forças internas, é claro que ela disputa o partido, mas ela se constrói também na unidade, este partido. Da nossa bancada de deputados federais, eu tinha 7 deputados federais que estavam apoiando a possibilidade para eu me tornar presidenta do PT e boa parte da bancada estadual. Então, tinha um grupo de parlamentares, também tinha um apelo do movimento social, do movimento sindical. Então, houve uma conjunção de forças políticas que atuam em Minas Gerais, que colocaram a necessidade da gente fazer uma mudança no PT e, por fim, eles avaliaram que o meu perfil era um perfil ideal para a gente responder os desafios que nós temos no PT de Minas Gerais.
Convite irrecusável.
Convite irrecusável. A gente tem uma missão quando a gente está na política. E pelo meu perfil da prática da melhor política sempre, eu creio que dá para construir, de fato, é isso que nós estamos vivendo, a construção da unidade, buscando ouvir os que pensam diferente. Então, na diversidade, na divergência, para buscar confluência naquilo que a gente tem em comum, né? Que é a prática da melhor política, é claro, nossos objetivos enquanto PT do Estado de Minas Gerais e do Brasil.
Falando nessa busca de unidade, né? A sua vitória foi precedida ali por divisões internas, embates públicos, alguns em tons elevados, né, que tinham como pano de fundo a impugnação da candidatura da deputada federal Dandara, né, nome que contava aí com o apoio da antiga direção estadual e de parte também dos deputados. Ficaram desse processo, deputada Leninha, fissuras ou cicatrizes que ainda precisam ser curadas?
Bom, todo o processo que é o que a gente viveu, ele deixa suas marcas. Mas deixou também que a necessidade de ter uma maturidade política, a responsabilidade, não só da minha concorrente, né, até então, a Dandara, deputada federal, mas também de toda a nossa bancada federal e estadual e todas as nossas lideranças. Então, eu penso que o processo, ele sinaliza para que haja mudanças. Não é no PED, talvez uma forma alternativa, né, de fazer o nosso processo de escolha direta, como o PT faz, mas também da necessidade da gente construir pontes e diálogos com aqueles que pensam um outro partido, enfim, que pensam outra forma de gestão partidária. Mas eu creio que esse processo nos ensinou muito e agora nós estamos na fase 2, nós viramos a chave. A gente agora está nessa construção da unidade, pensando nos desafios que nós temos e, acima de tudo, entendendo que cada grupo que compõe o PT tem também, né, seu modo de querer construir o partido e a gente vai procurar agregar todos esses modos de pensar o PT naquilo que a gente tem de objetivo comum.
Como é que são as conversas para a composição do diretório, né, colegiado?
Então, nós fazemos um processo democrático de que as forças políticas que compõem o PT possam indicar os nomes. Nós temos também uma preocupação com a proporcionalidade na composição, levando em consideração o número de mulheres para ocupar os espaços de poder, levando em consideração o número de jovens, procurando contemplar, né, a comunidade LGBTQIA+, contemplar os que lutam para combater o racismo, contemplar os que lutam pela defesa de proteção dos animais, contemplar as pessoas idosas. Então, a gente procura trazer para dentro da gestão toda essa diversidade. Então, os que compõem as forças do partido sabem dos critérios. Então, a gente divide o número de vagas a partir do percentual eleitoral que cada chapa teve, e é nessa proporcionalidade de votos que a chapa teve é que a gente faz a composição. A gente já está bastante avançado, né, na composição da executiva, e a gente espera concluir essa composição nos próximos dias.
Alguns membros do PT, deputada Leninha, fazem uma autocrítica de que o partido precisaria se reaproximar de setores expressivos da sociedade, como a nova classe C, os trabalhadores autônomos. O que a senhora pensa a respeito?
Eu concordo plenamente, nós precisamos ver a realidade do mundo do trabalho hoje, que está muito diferente, né? O PT é um partido, né, da classe trabalhadora, e que a gente tinha as categorias muito bem protegidas pela CLT, pelos processos de contratação. E hoje nós temos um processo, por exemplo, com motoristas de aplicativo, com entregadores, né, dos iFoods, enfim. E temos também essa realidade, né, nós estamos falando da terceirização. Então, o mundo do trabalho mudou muito, nós precisamos, então, reabrir o diálogo com esse setor para entender os desafios. Quando a gente estava discutindo, por exemplo, sobre segurança alimentar e nutricional, muitas vezes você tem os entregadores de comida que transportam naquelas mochilas vermelhas comida que, às vezes, eles não têm condição de comprar. Então, nós estamos falando de insegurança alimentar, nós estamos falando de precarização no mundo do trabalho, nós estamos falando desse processo de terceirização que, de fato, tira direitos, mas também piora a qualidade das condições de trabalho para essas pessoas. Na minha avaliação, o PT precisa fazer um diálogo mais amplo com a sociedade, entendendo que esses setores são setores mais novos do mundo do trabalho, mas também abrir um diálogo com, nós estamos falando de setores que são importantes, né? Nós estamos falando, por exemplo, do setor evangélico, que é um setor que tem muita resistência com a relação com a esquerda no Brasil, setores que, de certa forma, fizeram muita diferença, inclusive na escolha, né, de projetos políticos muito antagônicos ao nosso. Então, a gente tem desafios, dialogar com os setores evangélicos, com religiões de matriz africana, enfim, com todas as igrejas, dialogar com esse mundo do trabalho mais novo que a gente tem atualmente no Brasil.
Sobre projeto político, o PT lidera a oposição em Minas, né, e tem recebido constantemente o presidente Lula aqui no estado, né? Ele já veio 7 vezes a Minas Gerais só em 2025, tá vindo aqui, tá gostando do pão de queijo.
É,
né?
Verdade.
Ele tem defendido enfaticamente uma candidatura, deputada Leninha, né, ao governo do estado, do senador Rodrigo Pacheco, que hoje está no PSD. É uma construção que, se vingar, teria apoio praticamente unânime dos petistas mineiros?
Nós temos clareza, o Rodrigo Pacheco é um grande quadro, né? Um estadista, um republicano, e ele tem um perfil que nos agrada muito, agrada a todos do PT, e ainda mais com o incentivo do presidente Lula à candidatura do Rodrigo Pacheco. E é claro que nós estamos aqui para ajudar a reeleição do Lula, essa é uma pauta importante, talvez a principal do PT de Minas Gerais, a reeleição do presidente Lula com uma ampliação de nossas bancadas, enfim. A reeleição do presidente Lula para a gente significa uma continuidade de um trabalho de resgate que o governo federal vem fazendo, não só com os programas sociais, mas de investimentos, né, na indústria, no desenvolvimento econômico. E Minas Gerais é um estado muito importante dentro do contexto econômico do Brasil, mas também dentro da geopolítica brasileira. Então, para a gente, um pedido do Lula para a gente ajudar na construção de uma alternativa para disputar o governo de Minas Gerais, para a gente é de fundamental importância. Então, se o Rodrigo Pacheco vai topar, se vier com a gente, com certeza nós vamos construir com ele essa candidatura para Minas Gerais.
O que a senhora sente dos últimos gestos do Pacheco? Porque tinha muita dúvida se ele realmente estava disposto a essa candidatura. Mudou? Isso está mais claro agora?
Ele deu sinais muito claros, né? A presença dele com o Lula aqui nos últimos tempos e mesmo o tom de voz dele, né? Ou seja, o discurso dele tem demonstrado sim que ele está no radar dele aceitar esse pedido do Lula e vir candidato ao governo de Minas. Há um sentimento mesmo de mudança de comportamento dele em relação a esse projeto. Agora, é claro que vai depender também, né? Nós estamos falando das movimentações dos partidos, né?
Com certeza.
PSD em Minas é um partido que também está em disputa.
Está cobiçado pelo vice-governador Matheus Simões.
É verdade. Então, inclusive, a gente acha que esse movimento que ele precisa fazer no partido, né? Até a gente falar, até abrir o que é a janela partidária, né? Se ele fica no PSD, se ele fica, como é que vai ser? O PSD, de fato, vai dar o palanque para o Lula em Minas Gerais?
Ele andou dando declarações fortes de que pretende ficar no PSD, né? Independente do que seja o futuro político dele, né? O Pacheco.
É, isso é uma definição muito importante, porque a gente quer fazer um amplo leque de alianças partidárias aqui, além da nossa federação, é buscar e atrair outros partidos que podem compor o palanque de Lula em Minas Gerais. Então, essa decisão do Pacheco, se ele vai migrar, se ele vai lutar para continuar no PSD, a gente vai aguardar isso para a gente ir fazendo os arranjos, né, dos partidos aí para o nosso palanque em Minas Gerais.
Falando do PT, quais espaços o partido miraria prioritariamente em uma chapa liderada por Rodrigo Pacheco? Seria a vice-governadoria, uma vaga ao Senado?
Então, nós estamos trabalhando com todas as possibilidades. A gente tem o nome da Marília Campos, o próprio Reginaldo, da Macaé, o nome da Margarida. Então, o PT tem nomes para oferecer nessa composição. E seria muito saudável a gente estar na composição. Mas nós também não queremos ser os únicos, né? O PT tem que estar. Não é uma condição. É uma possibilidade colocada para o diálogo. Se isso for bom para a nossa chapa, a gente vai compor. Então, a gente quer fazer o melhor. Então, nós não estamos tão fechados num projeto partidário. Em nome da democracia, em nome da continuidade da nossa gestão nacional, a gente vai estar disposto a fazer tudo. Inclusive, fazer o debate desses nomes para compor a vice-presidência ou uma vaga para o Senado, né? Mas isso tudo está em aberto e nós estamos aí nesse diálogo.
Se, por algum motivo, né, a candidatura de Pacheco não vingar, qual o plano B?
Não, eu disse, nós temos bons nomes, né? O que nós queremos, a pergunta principal que a gente quer responder com o presidente Lula e com o PT é qual que é o melhor cenário para a reeleição do Lula e ampliação de bancadas. Essa é a pergunta-chave. O melhor cenário, se o Rodrigo Pacheco não sair, é a gente fazer uma outra composição, é a gente sair com candidatura própria. Então, são projeções que nós estamos fazendo no sentido de que no início do ano que vem, provavelmente, a gente vai ter isso. Infelizmente, não é o que eu gostaria, enquanto presidenta do PT. Eu gostaria de virar o ano sabendo para onde que o PT vai. Não só o PT, na nossa federação, que provavelmente vai continuar.
A senhora citou o nome de três mulheres aí que tem grande destaque no partido hoje, né? As prefeitas de Contagem de Juiz de Fora, Marília Campos e Margarida Salomão, e a ministra Macaé Evaristo.
Isso, eu citei esses nomes porque são nomes que têm o potencial, têm o respeito, têm mostrado que têm capacidade, competência, que têm condições também de fazer essa disputa. Mas, como eu disse, são questões que nós estamos trabalhando, que nós estamos discutindo, né? Não houve nenhuma conversa com essas três nesse sentido, mas há rumores no partido, né, de que a gente pode, caso o Rodrigo Pacheco não saia, para onde é que nós vamos?
A atual federação, né, entre PT, PCdoB e PV, ela tende a se manter para o ano que vem. Há algum tempo, membros do PV aqui em Minas vinham colocando isso em dúvida, relatando aí alguns descontentamentos com posições divergentes nas eleições municipais, principalmente.
Essa foi a grande tarefa. A gente, quando fizemos a federação, quando foi as eleições a nível de Estado, a gente não teve tantos problemas. Quando deslocou para o município, começaram a aparecer problemas. Não há nenhuma sinalização de fim dessa federação. Há algumas sinalizações de ampliação da federação. Inclusive uma discussão com o PSOL, né? Isso depende também, né? O Boulos virar ministro. Então tem coisas que podem ser alteradas, mas de fim dessa federação não existe nada sinalizado que vai haver. Então, nós precisamos superar essas dificuldades, fazer bons debates e acordos e pactos para quando chegar a eleição municipal, a gente tentar dirimir essas dificuldades para a gente poder ter um ambiente tranquilo e um ambiente que seja favorável para todos os partidos, né?
Outra discussão, né, entre correntes sobre o futuro do PT envolve o grau de aproximação com as forças de centro ou centro-direita. Isso sempre gera alguma polêmica ali. No PT é um partido, né, muito efervescente nos seus debates. Qual que é a sua visão? É um caminho imperativo um PT mais ao centro ou nem tanto?
Não, nem tanto. É claro que a gente sabe que tem pautas que são caras e importantes para a gente, que nós não conseguimos avançar, apesar de todos os governos do PT que nós tivemos no Brasil. Pauta da reforma agrária, pauta mais ousada no sentido da taxação, como nós estamos falando, né? Taxar os mais ricos para que a gente possa ter uma melhor distribuição da renda. E é isso, são pontos chaves que a gente vai tentar superar as desigualdades no Brasil quando a gente tiver a coragem política de fazer essas mudanças. Não é possível que uma pessoa, por exemplo, que tem uma motocicleta, um veículo, tem que pagar IPVA, e quem tem um helicóptero, quem tem um navio, quem tem uma aeronave, não pague nenhum imposto sobre esse transporte. Então, tem uma desigualdade no Brasil gerada por esse sistema, né, que nunca olhou para os mais ricos, como agora o presidente Lula está olhando, e é isso que a gente está querendo fazer. Quando as pessoas falam sobre a questão do imposto, quando a gente quer isentar quem ganha até R$5.000 no imposto de renda, é no sentido da gente criar mais condições para que as pessoas mais pobres tenham mais acesso, tenham mais recursos para acessar outras coisas, né? Você fala do gás para todos. Um gás custa R$150. As pessoas podem falar que, isso é projeto populista, mas só quem passa fome, só quem tem que buscar uma lenha para acender um fogo, quando o gás acaba e não tem um gás para cozinhar, sabe que é um programa importante, sabe a economia que vai ser feita a partir disso.
Da então, prioridade a isso é ser de esquerda, é nesse
isso,
sentido.
Isso, é nesse sentido. Nesse sentido que a gente pode ter também no centro, mais ao centro, pessoas que são sensíveis a uma pauta econômica que venha a reduzir essa desigualdade. Então, eu tenho a impressão, quando o Lula foi fazer uma aliança com o Alckmin, quando o Lula fez uma aliança com o Zé de Alencar, foram alianças estratégicas do ponto de vista da governabilidade, mas trazendo pessoas sensíveis a uma pauta que deveria também, não só ser a do centro, mas como da direita. A direita também precisa pensar que esse país desigual precisa ter políticas para reduzir essa desigualdade.
A senhora já colocou, né, como prioridade absoluta para o PT o projeto de reeleição do presidente Lula em 2026. E as pesquisas de avaliação de governo, deputada Leninha, e de intenções de voto, né, para a presidência, ainda mostram percepções sociais muito divididas. Por que tem sido tão difícil fazer arrefecer a polarização no país?
Bom, nós temos mecanismos utilizados, né, principalmente pelo grupo da direita, que chegam na população mais pobre, né? Nós estamos falando de alguns parlamentares do TikTok, das mídias, das redes, né? Que mostra, na nossa avaliação, fatos, inclusive, irreais, né? A tal das fake news. Então, a gente tem um mecanismo que nós temos dificuldade, agora tem a inteligência artificial também aí colocada, e que a gente precisa, de fato, chegar com a verdade, com aquilo que, de fato, acontece no governo federal, com os programas sociais, entender que isso é uma decisão política de governo. Colocar o pobre no orçamento para manter alguns programas de transferência de renda, alguns programas sociais, é uma decisão política. E a gente assistiu no governo anterior um desmonte dessas políticas sociais, que agora nós estamos recuperando essas políticas. Então, por mais que as pessoas temam em falar mal do Bolsa Família, mas o Bolsa Família não é só o pobre que ganha, né? O comerciante local, o dono da farmácia, o dono do supermercado, do açougue, porque o povo pobre não guarda dinheiro, não faz poupança, não investe na Bolsa de Valor. O povo pobre gira o dinheiro no comércio local e é isso que a gente acha importante.
Agora, alguns pesquisadores, né, que a gente conversa até aqui no programa, no Mundo Político, têm pontuado que não há mais tanto um sentimento de gratidão da população por esses programas sociais, que um pouco da explicação também da polarização estaria nesse ponto. Como é que a senhora vê isso?
Eu penso que a gente fez muita inclusão, muito despolitizada da luta de classe no Brasil. Então, por isso que as pessoas acham que é obrigação do governo, que é mérito dela ter que conquistar uma casa, mas não é isso. Então, na minha perspectiva, como a gente fez uma inclusão social, a gente descolou isso do debate da luta de classe. Então, eu não posso falar da minha casa, minha vida. É uma luta coletiva. É uma luta em que faz pressão no orçamento para ter dinheiro para isso. Então, nós estamos falando de que é importante retomar um trabalho de formação. E é por isso que eu acho que, na minha perspectiva, é ocupar as bases desse país e desse Estado, conversando com as pessoas sobre isso, né? Sobre decisão política de ter um orçamento que inclua o povo mais pobre. E na minha avaliação, a polarização que às vezes acontece tem muito a ver com pautas ideológicas, identitárias, não são pautas sociais. O que a gente acompanha é pautas muito moralistas, né? As pessoas não estão preocupadas com quem está passando fome. Está preocupada é porque aquela pauta ali inclui a comunidade LGBTQIA+. As pessoas não estão preocupadas ter moradia, estão preocupadas se é contra o aborto ou é a favor do aborto. Então tem muita pauta moralista colocada e não é pauta política para discutir a vida do povo. Infelizmente é isso que a gente vem acompanhando nos últimos tempos.
Está em curso no Supremo Tribunal Federal, deputada Leninha, o julgamento nessa semana da trama golpista após as eleições de 2022, no qual são réus aí o ex-presidente Bolsonaro e militares de alta patente que ocupavam postos em seu governo. Nesse momento que a gente grava essa entrevista aqui no Mundo Político, já há uma tendência, né, de formação de maioria pela condenação de todos esses réus. Qual sua expectativa, né, para o desfecho desse julgamento, o quão simbólico ele é e os seus possíveis desdobramentos, né, para o campo da oposição, que de lá sairá, né, quem o presidente Lula deverá enfrentar no ano que vem?
Eu penso que as pessoas que orquestraram, que acompanharam a construção dos atos de 8 de janeiro devem ser punidas. Eu penso que a nossa democracia, para ela, inclusive, ter mais força, esses atos não podem passar impunes. E há que ter respeito pelas instituições de justiça. O Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser respeitado. O que a gente vem acompanhando nos últimos tempos é um completo desrespeito à instituição. A gente está falando dos poderes instituídos no Brasil. O Lula foi condenado. O Lula ficou preso mais de 500 dias. E nós aceitamos, vamos dizer assim, mesmo que todos os dias a gente esteve lá, o bom dia Lula, boa tarde Lula, a gente aceitou a decisão e naquele momento a gente não atacou o Supremo Tribunal Federal, uma instância de poder instituída no Brasil. Então o que eu penso do desdobramento disso é que tem que ter punição. Eu não estou aqui discutindo extensão de pena, dimensão de pena, mas que tem que ter penalidade. Porque afinal, se a gente não consegue desenvolver mecanismo de proteger a nossa Constituição, a nossa democracia, aí o Brasil está fadado, então há um completo clima de anarquia, cada um pode fazer o que quiser. Então eu penso que eu estou acompanhando bem também, né, nesse momento atual. Eu penso que o desfecho não vai ser tão rápido, né, que tem que recorrer, tem uma série de questões, mas na minha avaliação há muitas provas robustas de que houve de fato, né, um plano que não aceitou o resultado eleitoral, coisa que a gente nunca fez. Nós perdemos a eleição para o Bolsonaro, e a gente não fez nenhum movimento, nem questionando o resultado eleitoral, nem as nossas urnas eletrônicas, aceitando a vontade da população, o que não aconteceu com esse governo. Pós-eleição, que a gente acompanhou, foi um completo ambiente de ameaça à democracia e ao resultado eleitoral, que é tão... Nós estamos falando de um sistema eleitoral tão respeitado no mundo, que, né, o nosso Tribunal Superior Eleitoral.
Vários governadores de direita estão se movimentando, né, para... possivelmente uma candidatura presidencial no ano que vem, inclusive o governador de Minas, Romeu Zema. Como é que a senhora está acompanhando esses movimentos?
Ele tem todo o direito de ser. Nós mandamos uma carta no dia do lançamento dele como candidato a presidente do Brasil, dizendo para a população do Brasil quem é este governador. O que ele fez em Minas Gerais, ou o que ele não fez, né? Nós estamos falando o que ele fez, a nossa perspectiva foi... uma política completamente de favorecimento a um grupo mais enriquecido do Estado e uma completa ausência de financiamentos para as políticas sociais. Os dados que o governador de Minas mostra de investimento real, né, para combate à pobreza, à miséria, para as políticas sociais de fortalecimento e proteção às mulheres, né, uma política de segurança, foram recursos completamente pífios, que não deu uma resposta que a gente gostaria. Então, o governo de Minas não teve nenhuma obra importante, significativa, em qualquer região desse estado, para ele se colocar como presidente. Ele tem todo o direito, a democracia é isso, né? Quem quiser ser candidato, ocupar algum cargo, pode se colocar, mas, na minha avaliação, é uma candidatura que não vai prosperar enquanto presidente. Talvez ele possa compor uma chapa lá com alguma candidatura mais da direita, né, como ele, mas, na minha perspectiva, é um projeto meio que fadado ao fracasso.
Agora, a pauta da Assembleia, nessa já reta final da nossa conversa. No pacote de propostas relativas ao PROPAG, deputada Leninha, a base de governo prioriza agora, né, a privatização da Copasa, tentando aí emplacar uma PEC para a retirada da exigência de referendo popular em uma eventual venda da empresa. A oposição está obstruindo, né, conseguiu essa semana fazer essa obstrução robusta na CCJ. Vocês acreditam que tem condições de barrar de forma definitiva essa matéria na casa?
Bom, é uma luta a cada dia. Primeiro movimento nosso é não deixar essa PEC ser aprovada no plenário. Quer dizer, essa PEC está falando que você, que já está previsto na Constituição, que você pode votar sim ou não pela venda das nossas estatais, do nosso patrimônio. Essa PEC está falando que agora você não pode mais falar sobre isso. Quer dizer, é uma PEC que nós estamos falando do silenciamento, de querer calar a boca do povo, de não deixar o povo mineiro participar de uma decisão tão importante. Afinal, na época do governo Itamar, quando foi colocado, foi no sentido de proteger, colocando um sujeito político a mais, que não é o parlamento, que é o povo mineiro, para poder opinar sobre isso. Então, a nossa luta agora é não deixar que a PEC seja aprovada. E nós vamos fazer um apelo à sociedade, né? Se o governador não tem medo da urna, do voto, por que não fazer um plebiscito sobre a venda das nossas estatais? Qual que é o problema da gente organizar? É só sim ou não? Se fizer isso, né, não precisa ser 100% da população, mas abrir o processo. Hoje tem celular, tem internet, então você pode fazer um processo muito rápido, não precisa levar muito tempo. Você pode acionar a tecnologia para que toda a população que vai receber a conta de luz, a conta de água, que aquela população possa ter um mecanismo ali de dizer sim ou não sobre a venda das nossas estatais. Essa é a nossa tarefa número um. Se a gente conseguir vencer essa etapa, aí a gente entende que o projeto, ele não pode ter essa estratégia mais na casa. Então, o governador tem que fazer o referendo, tem que fazer a consulta para depois fazer o processo de privatização.
Rapidinho, para a gente terminar, que estamos já com o tempo bem avançado. Tem uma demanda, né, de possível prorrogação de prazo do governo federal para que Minas Gerais apresente seus ativos nessa negociação do Propag. O presidente Tadeu levou essa demanda à ministra Gleisi. Vocês também do PT se mobilizaram, né, junto a direção nacional do PT. Dá para ser otimista que saia um decreto nessa linha nos próximos dias? Como é que a senhora vê a questão?
Nós estamos muito otimistas. O presidente Tadeu, inclusive, recebeu o presidente nacional do PT, que foi o presidente Edinho, que foi empossado recentemente, e colocou para o Edinho também essa demanda, porque é uma preocupação de todos nós. Se a gente conseguir esse decreto nos próximos dias, é claro que toda essa movimentação, ela muda a sua estratégia interna a partir dessa nova data. Então, nós estamos crentes e otimistas que vai dar certo.
Deputada Leninha, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e um grande abraço.
Eu conversei com a deputada estadual Leninha, primeira vice-presidenta da Assembleia e nova presidenta do PT em Minas Gerais. Falamos sobre as missões que a direção da legenda terá nos próximos anos no Estado e no Brasil, os arranjos que miram as eleições de 2026 e os desafios na interlocução com a sociedade em meio à polarização. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.